Oswaldo, tá tendo uma grande reclamação, né? Questão de troca de lâmpada de LED na cidade. Foi feito nesses praticamente 2 meses, né? Foi trocado mais de 300 lâmpadas. Isso representa quase 10% da total da cidade. O que acontece é que essas lâmpadas de vapor de sódio, de mercúrio, que é usado, antigamente era usado, né? Hoje estão sendo substituídas, a eficiência de luminosidade dela é muito baixa. E quando você põe uma lâmpada de LED, a diferença de luminosidade é gritante. Então o cara vê a rua do vizinho com a lâmpada de LED e a rua dele sem lâmpada, lâmpada comum, que clareia pouquinho. A pessoa fica brava, já liga, quer que troca. E nós estamos com uma programação que vai ser trocada da cidade toda. Não na velocidade que a gente queria, nem que a população queria, mas vai ser substituído.
O cronograma, como é que está sendo desenvolvido, Cléber?
Nós estamos fazendo nos bairros, porque o levantamento que nós fizemos, os bairros, a região periférica da cidade, é onde tem mais lâmpada queimada. E é onde acontece maior índice de criminalidade, né? O centro, praticamente, o miolo da cidade, né, foi feito pela gestão passada. E agora nós priorizamos as vilas. Nós começamos pelo bairro Invernada, lá atrás do motel, foi trocado todas. Depois fizemos o residencial das Torres por completo. A Vila Maria foi feita de forma parcial. A Vila São Pedro foi feita completa. A rua Tancredo Neves, que é aquela rua do calçadão ali embaixo, onde tem a área industrial, que é virado para a linha do trem, foi substituído todos. A Vila Pompeia foi feito parcial também, né? Pararam semana passada. A previsão de retorno da empresa essa semana para terminar. As vias de acesso do Lago Paraíso, tanto a Carmelo Comengno como aquela avenida principal que faz divisa com o Ana Rosa. A rua Domingos Zambon foi feita por inteira. O Carvalho Henrique foi feito inteiro. E aquela via de acesso que passa ali em frente ao SESI e o Castelinho do Ladorne também foi feito. Essa semana estava programado o caminhão vir hoje, amanhã e sábado. Só que o caminhão quebrou e a empresa é de Cambé, então não vai vir essa semana. Aí eu pedi, em forma de compensação, que semana que vem viesse por mais dias. E eu espero que assim seja feito para a gente tentar acelerar esse procedimento de troca de lâmpadas. Alguns bairros, Oswaldo, estava previsto num projeto que foi enviado à Copel. Esse projeto não foi liberado dinheiro ainda, então a gente não pode substituir as lâmpadas que está nesse projeto da Copel. Porque senão quando a Copel liberar o dinheiro e a empresa vier trocar, já vai ter sido trocado. Então a gente perde esse dinheiro. Então a gente está fazendo onde não está previsto nesse projeto que foi encaminhado. Às vezes a pessoa está com a lâmpada queimada, a gente tem que trocar por uma que já tem, vapor de sódio ou mercúrio, mas não substituir por LED.
Porque na verdade também veio uma continuidade do ano passado, daquele programa que foi desenvolvido, né, Cléber?
Isso.
E por isso que ao longo do tempo vai todas, né?
Porque, na verdade, todos.
Isso é um programa demorado. E até eu falava, desde o ano passado, gente, tem cidades na nossa região em que as pessoas, o consumidor está tendo que pagar essas lâmpadas de LED. E nós aqui, na nossa cidade, a prefeitura, juntamente com o convênio, está bancando isso e vai continuar bancando.
Isso. Esse da Copel é um dinheiro, digamos assim, a fundo perdido.
Sim.
A contrapartida do município é 100 e poucos mil reais, eu não me recordo o valor exato, e a Copel entraria com 1 milhão e pouco. Qual que é a vantagem da Copel? Quando você troca as lâmpadas, você aumenta a eficiência energética. Consequentemente, você reduz o consumo de energia.
Com certeza.
E para a Copel é melhor que ela não precisa investir em geração de energia, né? Ela vai otimizar a energia que já está sendo distribuída. E esse que nós estamos substituindo hoje é através do dinheiro da COSIP, que é aquele dinheiro que vem a taxa de iluminação pública, que vem na conta de luz. Esse dinheiro entra numa conta específica que a gente só pode usar em iluminação pública. Nós estamos utilizando desse dinheiro para fazer a manutenção e substituição por essas lâmpadas de LED.
Mas não foi acrescido nada na taxa de iluminação,
não,
só lembrando.
Não,
né?
Não foi acrescido
nada. Que é o que aconteceu nos municípios, aí
isso,
foi feito um acordo e nesses municípios...
Alguns municípios fizeram um financiamento, trocaram tudo de uma vez, mas quem está pagando é o usuário,
é o consumidor. É o usuário.
Nós estamos tentando fazer de uma forma diferente. Conforme vai entrando o recurso, já tem um caixa considerável e estamos, só aceleramos a partir de que nós entramos em janeiro, aumentamos a troca. Você vê que pela quantidade de bairros e de ruas que já foram trocados, para 2 meses nós estamos bem acelerados. Se seguir nesse padrão de trabalho, foi trocado praticamente 300 lâmpadas, se multiplicar por 12, dá 3.600, né? Nós não vamos conseguir, porque vai chegar um momento que não vai ter mais esse caixa. Mas a previsão é, até o final do ano, nós trocarmos 2.000 lâmpadas, com as aproximadamente 1.000 lâmpadas que já foi trocado
do ano passado.
No ano passado, dá 3.000. Bandeirantes tem aproximadamente 4.000 pontos de iluminação pública.
É, porque na verdade fica assim, ah, mas olha, foi deixado 400 lâmpadas no ano passado. Também já foram todas.
Já
também.
Foram todas.
Quando, se não me engano, foi... Nós pegamos o centro, né?
Isso.
E agora está se fazendo as vilas. Isso é uma continuidade de projeto que tem que ser ao longo dos anos. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque não tem como.
Não, não consegue.
É aquilo que nós falamos lá, né? Que a verdade hoje, a situação, é de que se o contribuinte pagasse, aí, ó, vamos fazer tudo e o contribuinte se dane, né?
É, lógico. Mas não. Alguém vai ter que pagar por esse valor, né? Da forma que se fizer um financiamento. Se eu não me engano, posso estar errado, me desculpe se estiver errado, mas Itambaracá foi um financiamento que fizeram. Santa não sei Mariana se repassou o custo, não estou dizendo
foi
isso, mas é uma forma diferente de fazer.
E o pessoal da Vanderossi, né, Roberto Vanderossi, vai para a capela do LBC, né, já trocou toda ali no arredor ali e ficou um lado sem fazer.
Ficou um lado sem fazer. Vai ser feito pela nossa programação, Oswaldo. A próxima vez que eles vierem, se não vier amanhã, semana que vem vier mais dias, vai substituir algumas lâmpadas do Lago Paraíso, que o Lago Paraíso está contemplado no projeto que foi enviado para a Copel. Então vai substituir as lâmpadas que já tem, não vai ser por LED. E depois a gente vai fazer o San Rafael por completo. Aí, como vai estar naquela região, dá para a gente atender algumas ruas ali. E depois o Jardim Ara. O Jardim Ara também está com um problema sério de queima de lâmpada. Essas lâmpadas, como tudo na vida, tem um tempo de vida útil. Sim. E às vezes trocou um bairro inteiro, vou dar exemplo o Jardim Ara, quando foi feito por completo, e às vezes essa lâmpada chegou no final da vida útil dela e vai queimar praticamente bastante lâmpada ao mesmo tempo, né? É o que está ocasionando essa alta quantidade de lâmpadas queimadas.
E outra coisa que tem que se colocar também é o cronograma de troca dessas lâmpadas. Isso. Né? Porque não adianta, o caminhão vem que é 3 dias por semana?
3 dias por semana.
Aí ele está lá no Lago Paraíso, aí vai ter que se deslocar lá na Iara para trocar uma lâmpada. Não tem como, né?
Não tem como.
Então, você fazendo todo o trabalho num bairro só, você aproveita melhor os dias e faz um cronograma mais completo.
E aí você consegue otimizar o serviço. Aham. Por exemplo, no bairro Carvalho Henrique, os postes de iluminação pública que tem lá é poste quadrado. E lá tem pouca fiação, diferente do centro. Então, o poste quadrado é só 2 parafusos que o técnico tem que atravessar para fixar o braço. Então ele consegue fazer com uma rapidez muito maior do que quando é um poste redondo. Porque ali ele tem que parafusar 6 parafusos, depois colocar o braço, aí tem um monte de fio que atrapalha. No Carvalho Henrique, em um dia ele conseguiu fazer 37 trocas de lâmpada. 37 trocas de lâmpada representa 10 quarteirões, que a média é 3 poste por quarteirão. Então,
e
ele
essas
faz
trocas de
serviço.
Lâmpada onde está queimada, não tem como se fazer um trabalho ou não, Kleber?
Vai ser feito. A hora que a empresa vir, nós vamos tirar alguns dias para fazer. O problema é o seguinte, a empresa está passando pelo mesmo problema que todos os locais. Semana passada eu pedi para eles mandarem um dia a mais para aumentar o trabalho. Aí o gerente da empresa falou, olha, o senhor vai me desculpar, eu estou com 5 funcionários afastados por Covid. Porque quando um pega, todo mundo que teve contato com aquela pessoa é afastado. Aí ele praticamente estava sem funcionário. Aí ele mandou na sexta, na quinta e na sexta. Essa semana estava previsto para vir. Agora ele mandou mensagem que está quebrado o caminhão. Semana que vem ele me garantiu que manda pelo menos 3 dias a semana. Para você ter uma ideia, o Carvalho e o Henrique, eles fizeram o bairro inteiro em 3 dias. Então a gente pega um bairro desse porte, a gente consegue fazer numa semana de trabalho, trocar o bairro todo.
É, porque o pessoal fica, ah, e aí, antes do nascimento, por que não fizeram completa? Né? O conjunto Eurípides Rodrigues vai trocar logo. Ana Rosa vai trocar as lâmpadas aqui, que está uma escuridão. Anaí Galvão, lá do Matida, também, situação lá no Matida. Outros pontos de iluminação. Então, quer dizer, são vários pontos que estão aí, mas que não dá para se fazer tudo ao mesmo
tempo. A gente gostaria de ter, de repente, 3 caminhões trabalhando a semana toda, né?
Já pensou?
Em um mês resolveria o problema, mas não é assim que funciona, né? Infelizmente.
Porque
é uma empresa terceirizada, ela tem as limitações dela, e a gente, dentro do possível, tem que usar o bom senso, né? Ele sempre manda, teve dias de vir no sábado, eu fiquei o sábado praticamente todo acompanhando a troca para compensar, mas há esses percalços no meio do caminho que a empresa tem e que acaba prejudicando a gente também.
É, e muita gente diz assim, ah, mas olha que nem tem aqui, olha, eu pago taxa de iluminação pública sem ser usado. Não, na verdade a taxa de iluminação pública não é para aquele poste que está na sua frente da sua casa, é por onde você anda na cidade. Você tem que ter uma taxa, tem que ter uma pagar para andar, não é assim. Então a taxa de iluminação pública não tem nada a ver com aquele poste que está na frente da sua casa e nem da sua rua. É pelo total as ruas da cidade.
É um serviço que no mundo jurídico diz que é indivisível. Você não tem como você pagar só pelo que você usa. Então todo mundo paga. Não tem como correr desse tributo. Eu vejo, às vezes, a pessoa liga um pouco exaltada. Ah, mas eu pago isso, eu vou entrar na justiça. Todo mundo paga, né? Infelizmente não dá para atender todo mundo. Vai ser feito. Ninguém está se omitindo, falando que não vai fazer ou que a pessoa não tem direito. Mas vai ser feito. E quando você troca num ritmo que a gente está trocando as lâmpadas de LED, você vê a diferença. E a pessoa, às vezes, até tem lâmpada, igual outro dia. Uma pessoa colocou um vídeo no Facebook falando que da rua dela estava escuro. Eu fui lá ver, na rua que ela filmou, só tinha uma lâmpada queimada. Acontece que as lâmpadas de LED parou 200 metros antes da casa dela.
Não tem.
A diferença é gritante.
Não tem. A diversão é da noite pro dia. É, esquece.
Aí o pessoal estava reclamando, eu fui lá para verificar, né? Para dar uma urgência nessa troca, se fosse o caso, mas eu vi que não estava lâmpada queimada. É que essa lâmpada que tinha, que usava antigamente, não clareia nada.
Agora, o Cléber, o pessoal que eu estou vendo aqui, é muita gente reclamando de luz queimada, né? Pelo menos aqui, olha, se você for ver aqui o monte que tem aqui, infelizmente nós temos muitas luzes queimadas aí, acho que vai ter que estar no trabalho.
Vai ter que fazer um remendo, né?
Um remendo muito
trocar,
grande.
Substituir por LED, primeiro trocar as lâmpadas comum,
porque tem muito.
Fazer. Porque o que que acontece? Não é só ir lá e trocar. Se fosse isso, era muito mais fácil pra gente. Mas quando você substitui uma lâmpada, você tem que mandar um ofício pra Copel com um croqui, que é um mapa, né? Da onde você substituiu essa lâmpada. Por exemplo, você está tirando uma lâmpada de vapor de sódio de 70 watts e colocando uma de LED de 100 watts. Você tem que informar a Copel atualiza no sistema dela para ela fazer a cobrança dessa energia elétrica também. Porque a iluminação pública, a Copel desconta, ela faz um cálculo, de uma projeção do valor do que aquela lâmpada consome e desconta do município, todo mundo paga. Então, seria muito mais fácil, vamos supor, se em frente à sua casa está queimado, eu vou e troco por LED já. E depois vem fazendo as outras. Mas não é possível, porque daí você tem que mandar cada lâmpada sem mandar um ofício para a Copel. E a Copel tem que mudar. Então a Copel pede que priorize para trocar no mínimo a quadra inteira e comunique eles. Tem um link na Copel, depois eu vou mandar para você, se você quiser colocar, disponibilizar no site. A pessoa consegue entrar no site da Copel e ver em tempo real, praticamente, onde que já foi trocado por LED, onde que tem lâmpada de sódio, de mercúrio, a potência da lâmpada, porque não, tudo isso tem que ser informado a Copel.
É certo, mas o que eu estava querendo colocar aqui, por exemplo, lá, o superposto lá do São Rafael, aquele superposto está com três lâmpadas queimadas, só tem uma funcionando. É outro superposto. Esse problema de superposto também não é esse pessoal desse caminhão que faz, né?
É a mesma equipe. Só que daí, em vez dele vir um dia para trocar, por exemplo, 30 lâmpadas queimadas, ele tem que vir um dia só para arrumar a superposte. Porque o caminhão é diferente, né? Um caminhão maior. A equipe é a mesma. Só que daí, nós estamos priorizando a lâmpada comum.
Essa empresa foi por dispensa de licitação?
Não, é licitação. É licitação.
Então tem que ser ela mesmo, não tem jeito.
Tem que ser ela mesmo. Vence o contrato agora, no meio do ano, vai ter que ser feita uma nova licitação. Mas isso aí, se não me engano, é um contrato que já está no último aditivo. Então ela já tem, acho que, 5 anos. É uma empresa de Cambé, que é a sede dela, e vem sempre quando é solicitado e cobra por serviço realizado.
Você pega lá você pega alguns pontos aí, por exemplo, na rua Peregrina, na Igrisório, tem três postes com as lâmpadas queimadas. Poste lá do outro, tudo escuro.
Isso, ali é no Lago Paraíso.
Lago Paraíso.
Se eu não me engano, é a rua da igreja, da Capela Santo Expedito.
Sim,
Santo Expedito. Ali, a próxima vez que a empresa vier, já está na mão do Adilson, que é o funcionário que acompanha esse trabalho, vai ser feito ali o Lago Paraíso e Ana Rosa, a substituição dessas lâmpadas queimadas. Não vai colocar de LED, porque, como eu disse, nesse bairro está previsto a substituição daquele convênio da Copel. Então a gente não pode pôr de LED, senão a gente perde. mas vai ser substituído na próxima vez que a empresa vier fazer o serviço.
É outra coisa.
Creio que seja segunda-feira.
Outra coisa que, mas lá no Juvenal Mesquita 371, lá próximo ao Xenlão, durante o dia é escuro, durante a noite é muito escuro. É que ali foi feito um projeto de iluminação de LED,
ali,
né?
Então, ali a iluminação de LED parou na casa de música do professor Antônio. Dali para frente é essa lâmpada comum. Você vem andando com o carro, Oswaldo, é gritante a diferença. O asfalto vem clarinho. Na hora que você chega ali, tá escuro. E não é. E você pode reparar, eu andei ali ontem, só tem acho que uma lâmpada queimada em frente ao Chinelão e uma lá perto do Zé Dias, do bar do Zé Dias, Lagoinha. Não é que a lâmpada tá queimada e que causou isso aí. É que a eficiência energética de luminosidade dessas lâmpadas
é muito
fraca. Não clareia nada.
Não tem. Botar uma perto da outra é absurdo. Agora, saindo das lâmpadas, a situação são várias. Olha, tem de lâmpada queimada, só se eu pegar aqui. Só que eu contei aqui.
Você não tem ideia do tanto de pedido que tem na minha mesa.
Não, imagina aqui, só por aqui. Eu tô vendo que é. Olha, Luiz Torel, Ema não sei o que, não sei o que, Jardim São Rafael. E vai indo, já. A Jardim da Surra melhorou. Aí eu vou descendo aqui. Se eu for descendo aqui, ó, você vai entrando. Todas essas. Conjunto Eurípides Rodrigues, quem mais aqui? Ana Rosa, e vai. Agora, saindo disso, nós partimos ontem, nós tivemos também ali próximo ao São Miguel Arcanjo, ali no Belleville, aquele setor ali, nós temos alguns pontos no conjunto de João Teodoro, onde o mato está muito alto.
Está,
né?
Muito alto.
E ontem nós tivemos até fogo naquela região ali ontem à tarde. O que é que dá para se fazer? A gente às vezes pega essa lei que é para a prefeitura, vai fazer, mas a gente sabe que a prefeitura também não tem um maquinário suficiente para fazer ao todo. Como é que você está administrando essa situação, Cleber?
O pessoal da limpeza, da prefeitura, eles têm que cuidar dos canteiros centrais, dos postos de saúde, das escolas, das creches e de toda essa área pública, terreno público. E eles não dão conta. Mesmo com maquinário, né? Tem trator, tem roçadeira, ele não dá conta. Principalmente nesses meses de chuva, que o mato cresce por dia.
Tem jeito.
Você pode pegar um ponto que ele passou cortando, o cidadão pode pegar e reparar. Dali 15 dias ele tem que voltar no mesmo lugar a cortar.
Ah, não tem jeito.
Porque cresce muito. Esses terrenos, conforme o maquinário que a gente coloca, se tiver uma pedra, se tiver um pedaço de pau, um galho, e o maquinário não vê, ele estraga o maquinário. O pessoal coloca fogo, mas a gente até entende, porque às vezes é um desespero, mas é uma responsabilidade, né? Mas é no momento de desespero, é isso aí. A pessoa acaba fazendo isso. Os terrenos públicos, a gente vai fazer um mutirão, o pessoal vai trabalhar no sábado para tentar limpar o quanto antes isso. Principalmente nesses meses que cresce muito. Depois que pega no inverno, o mato cresce menos. E a legislação ambiental não permite que a gente passe aqueles venenos famosos que passa e destrói tudo, né? Se fizer isso, acaba sendo multado. Então tem que ser na base da roçagem mesmo.
Agora, o pessoal está, aquele terreno da João Teodoro, do João Teodoro na beira do pasto, que é muito mato. Ali é particular? Ali é particular, né?
Ali eu tenho que verificar, eu não estou assimilando onde que é o local.
É ali do João Teodoro. Outra coisa, além disso, né, a gente vê que tem muitos terrenos que, mas vão denunciar os terrenos e a prefeitura vai limpar. Eu acho que a prefeitura hoje, a situação que a gente está vendo da prefeitura, o terreno lá é da prefeitura, é onde vai construir, está cheio de mato. Depois a gente vai verificar onde que é isso aqui, passar o endereço certinho. Mas ali tem vários locais ali que está uma situação crítica. E além do crítica, a gente vê que tem muitas pessoas que têm os seus terrenos e acabam limpando. E mesmo limpando esses terrenos, ainda dá de 4, 15, 20 dias já.
Não é só limpar e vai ficar um ano o terreno limpo, né? Vai crescer de novo.
O do João Teodoro aqui, esse aqui, acho que ele é onde era para ser praça ali, se não me engano.
Correto, eu vou dar uma passada lá para verificar e vou ver o que pode ser feito.
Porque na verdade.
Mas o terreno particular, né? O problema hoje é o seguinte.
Na Manoel Ron Praça.
Roupfaga.
Então é lá.
Vou dar uma verificada.
A situação lá está. Então, o pessoal está mandando foto aqui.
Os terrenos particulares, a maioria o pessoal compra para fazer um investimento e especulação imobiliária, né? E acaba não construindo. E a pessoa não cuida. Infelizmente, aí vem outro vizinho que mora longe, joga lixo, e o vizinho que está do lado ali acaba sendo prejudicado, né? E
outra coisa que o pessoal está reclamando muito é aquele fechamento ali da entrada do conjunto da PR-369. E até no dia que foi, gente, a prefeitura nem pode entrar ali e fechar aquilo.
Não,
aquilo ali. Ali é uma coisa que foi aberta sem autorização.
Dois locais, Oswaldo, ali e lá no loteamento Castanho. Quando a empreiteira foi construir esse loteamento, não, o custo é dela, né, por óbvio, então não foi previsto a alça de acesso, o trevo. Então, o que eles fizeram? Abriu uma estrada precária e vai deixando. Só que se acontece um acidente ali, por ser um trevo em nível, né, não tem alça de acesso, fazer aquele contorno, a responsabilidade é da onde é pedagiado da Econorte, ou onde não é pedágio, do DER, né, do Estado. Então, eles que estão fechando. Muita gente me ligou, o pessoal até do loteamento também reclamou, que tinha muita gente ligando para eles, que é ali onde vai para Boa Pastora, né?
Também.
O loteamento, e lá no loteamento Castanho. Não foi a prefeitura e também não foi o proprietário do loteamento. Ali é o DER e é lá onde vai para Boa Pastora, que aquele pedaço faz parte da
Econorte.
Da rodovia pedejada, é Econorte que fechou.
Não, não só ali, foi como também ali onde está saindo o novo loteamento ali também, que é do lado do motel ali.
Isso.
Também tinha uma entrada para você entrar ali também. Eles fecharam aqui, mas já não faz tempo.
Né? Se não tiver trevo, eles vêm e fecham. Não tem o que fazer.
Agora outra coisa. Aí muita gente fala, mas por que ali é na entrada da antiga zona do Meretiz? Isso ali está normal. Aí como é que você vai?
Então, mas ali
é. Mas é que eu tô dizendo.
É antigo, né? Não é um acesso novo e. Tipo foi assim, ficando. Estão fazendo vista grossa, tá ficando. Agora, esses novos, eles estão cuidando e estão fechando.
Porque o que tem de gente que usava aquilo ali, e às vezes, vou falar bem uma verdade para você, eu já quase bati ali, de noite, né, um cidadão para no meio da pista e entra. E você está vindo no embalo, você não vai imaginar que o cara vai parar no meio da pista para entrar. Né? E acontece, olha...
Aquele que tiveram que colocar um semáforo no SESI, né? Se for ver pela legislação de hoje, ali deveria ter um semáforo, uma rotatória, né? Um trevo.
Sim.
Porque é a transposição em nível, não tem. Às vezes, na época, deixaram aquilo lá, porque a legislação da época permitia.
Sim.
E hoje, às vezes, ficar acidente, alteraram a legislação e não permite mais. A situação que nós estamos vendo hoje é essa. A Econorte DR não permite. Então, quando algum loteamento ou até a prefeitura abre uma rua desse jeito, eles vão lá e fecham.
E ali também aquele semáforo ali, até hoje, eu não me conformo com aquele semáforo ali de jeito nenhum. Porque não tem nada que avise, principalmente caminhoneiro sofre.
Desce balado, né?
E eu tenho uns cunhados caminhoneiros que eles sabem, Deus o livre e guarda, não dá pra entrar por ali não. Você esquece aquilo ali, você solta o caminhão lá em cima, é o que você vai ver, você tem que parar.
E você imagina o trânsito que passa ali dia de missa de São Miguel,
também,
né? Aquilo ali é um perigo.
Também.
Porque a pessoa vem desavisada lá de cima, o caminhão não segura no freio igual um carro.
De jeito nenhum. Aí você vai segurar que jeito? Não tem, é um absurdo. Agora, a situação, outra coisa que a gente está vendo aqui, o pessoal reclamando bastante. Olha, é lá no Trinco Mateus, mas não sei aonde, mas não sei na onde, mas não sei na onde. Gente, aí, infelizmente, não tem o que fazer. São pessoas que são donos. Já está sendo notificado esse pessoal dono de terreno ou não?
O pessoal está sendo notificado para limpar. E daí, se não limpar, nós já estamos estudando uma medida para a prefeitura limpar. Só que é assim, né? Como você diz, vai limpar hoje, daqui 15 dias o mato cresce de novo.
Mas é aquilo que eu digo.
Tem que doer no bolso do proprietário para o proprietário ser responsável.
E agora, Cleber, situação de asfalto. Nós temos aí poucas ruas, vamos dizer bem a verdade, que ainda necessitam. Como é que está a situação? Como está sendo desenvolvido isso? Foi feito um trabalho no Sertãozinho essa semana?
Correto. Foi feito um trabalho de tapa-buraco no Sertãozinho. A maioria dos buracos que havia lá, como é um local que tem pouco trânsito, né? O desgaste do asfalto é pequeno. Os locais que estava buraco foi realizado pelo SAAI há muito tempo atrás. Tinha local que o morador não conseguia chegar com o carro na garagem, porque abriu um buraco, aí veio a chuva, tirou as pedras que estavam, então foi feito um tapa-buraco em todas as ruas do Sertãozinho. Hoje, eles estão fazendo um tapa-buraco aqui perto da rodoviária. O SAAI abriu dois buracos ali também, quando teve um rompimento da adutora que passa ali.
Dias,
né? E está ali uma via de trânsito intenso, né? Que é a entrada da cidade. Antes de ontem fizeram na Vila São Pedro, tapa-buraco na vila. Eles estão indo por bairro e tentando concentrar todo o trabalho num bairro, para não ficar andando caminhão. O CAP, que é o material que é utilizado para fazer o asfalto, nós estamos utilizando o que foi deixado ano passado, né? Nós estamos fazendo uma nova licitação para daí comprar, para daí passar a hipótese, né, e depois de um estudo, para fazer algumas ruas que não têm asfalto. No caso, outro dia eu recebi bastante reclamação lá do bairro, no Mário Sérgio, no Habitat Brasil. Ali tem um projeto que já está finalizado para enviar para a Caixa, só para liberar, aguardar a liberação, que é uma emenda do deputado federal Toninho Vantier, de quase 3 milhões de reais. Vai ser feito o recap de toda aquela região ali, né? Que é a chamada região Zona Norte.
E é que esse projeto, isso aí já é do ano passado.
Isso, tá do aqui. Ano passado.
E está na Caixa já isso, né?
Está na Caixa, tiveram que ser refeito o projeto, algumas ruas, porque tem que ter galeria, senão não
sem,
pode
sem galeria
fazer.
Não faz.
Então, aí vai ser contemplado tudo. Aí nós estamos licitando as manilhas. Tem um problema ali também de água pluvial, nós vamos fazer a galeria de acordo com o que tem que ser feito, para daí vir o recap fazer. Não adianta a gente lá jogar, fazer um asfalto agora, que a gente vai jogar dinheiro fora, que já tem esse recurso para fazer. Assim que a Caixa liberar, o próximo passo é licitar e depois a empresa vem fazer.
E essa licitação, esse bloco também vai entrar aqui atrás da, aqui no lado da integrada, aqui, aquele setor ali que falta também galerias, aquela coisa toda, e ali continua, nós vivemos, é um dos pontos que falta esgoto ainda.
É, onde não tem galeria, nós vamos fazer.
Que ali está sem, assim, asfaltar está muito ruim.
Só que se não tiver galeria, não pode asfaltar.
Mas ele não está contemplado nesse programa, não, né?
Creio que não. Se não tem galeria, não está.
Não, para se fazer que nem vai fazer no Mário Sérgio.
Não, no Mário, dali não está contemplado ali.
É, porque ali nós temos aquela rua atrás da integrada. Atrás da integrada, onde tem chácara, onde vocês vão naquela.
Isso.
Onde se, então ali, infelizmente, ainda.
O asfalto que a gente tem, né? O CAP que a gente tem, hoje dá em torno de 300 toneladas. Dá para a gente fazer tapa-buraco. Aí nós estamos licitando, né, como eu já disse, aí depois dá pra gente fazer rua inteira. Porque se a gente for fazer rua hoje com o que a gente tem, a gente faz, vamos supor, 300 metros de rua, acabou. Aí fica a cidade emburacada do jeito que tá.
É, porque o pessoal tá pedindo. Por exemplo, na Pedro Catroque, lá no Mário Sérgio, Catroque, tem um buraco enorme
tem,
lá.
Tem. Né? O que vai ser feito é jogar um cascalho, né, porque se a gente fazer o tapa-buraco, vai estar jogando fora. É uma medida paliativa, porque ali o asfalto é muito fino, você percebe que não tem trânsito de veículo intenso e trânsito pesado. Só que o asfalto é fino, né, de quando foi feito o loteamento e já deteriorou.
A situação da usina, como é que está? A licitação para compra de emulsão, compra de pedra, como é que está essa situação?
Estão sendo realizado tudo de novo. Tudo o que tinha aberto, nós compramos. Compramos uma grande quantidade de pedra, né? Já que nós não estamos com a pedreira em funcionamento, para aproveitar o preço. Quem entrega, quem ganhou a licitação é a empresa de Cornélio, é a Pedra Norte, e está num preço muito acessível, eles entregam aqui. Então nós aproveitamos, compramos todo o saldo que tinha na licitação e já estamos providenciando uma nova licitação. Que a licitação demora em torno de 60 dias. Se a gente esperar acabar para licitar, vai ficar uma lacuna aí sem fazer nada. Então, a gente já se programa, pegamos os contratos, vimos quando vai vencer cada um, já estamos antecipando e providenciando a licitação disso.
Agora, Cleber, a situação das lombadas lá no Lago Paraíso, a gente vai para aquele setor ali agora. O que tem de lombada ali é brincadeira, né? Mas infelizmente foi necessário ser colocado, por quê? Ali virou uma pista de corrida quando passou o asfalto novo. Só que não tem uma sinalização.
Não tem nada. Quando foi feito o recap ali, né, creio eu que devia estar previsto também a pintura de lombada, né, mas não estava. Nós estamos licitando uma máquina de pintura. O que acontece? A região central da cidade foi realizada a pintura agora no final de ano. Ontem a empresa pediu um aditivo, que faltou algumas ruas, deu um erro de metragem. Ali vai ficar em torno de 110 mil reais e pintaram só a região central. Um pouco mais do dinheiro que foi gasto ali só para pintar, a gente poderia comprar um caminhão que realizou essa pintura, um caminhão igual, e o município ter esse caminhão para fazer a pintura. Porque eu concordo, quando você faz um asfalto daquele ali que ficou ótimo, Lago Paraíso, já existia a lombada manteve e não há sinalização, o risco de acidente é muito grande, porque ninguém vê a lombada. Então, nós tendo essa máquina própria, a gente consegue pintar as faixas de estacionamento no centro, que está caótico, né?
Ninguém está
respeitando. Não, ninguém está respeitando mais aqui, nada. O ciclista pega a vaga de carro.
Teve um acidente no Paraíso com ciclista.
Esses dias teve
um arroz na árvore.
É, não, mas é que eu estou dizendo agora da sinalização também no centro. Você vê aqui, ó. É, olha, Oswaldo, vê se para colocar faixa de segurança de estacionamento na Benedito Leite Negreiros, em frente ao prefeito José Mário Junqueira, hoje tinha um lá que ficou parado ali, estava difícil, né, de passar. A pintura da faixa sumiu.
É, ali vai ser pintado. Essa empresa que fez a região central está previsto para realizar a pintura daquilo ali. Como houve uma diferença entre o valor, a metragem contratada e a metragem real, eles pediram um aditivo. O aditivo está em análise, vai ser concedido a princípio, né? Porque precisa ser pintado e vai pintar. Faltou pintar a Benedito Leite de Negreiros, a Avenida Comendador Luiz Meneghel e José Mário Junqueira também.
Agora, veja bem, vamos dizer o seguinte, nós temos aí no centro, o nosso trânsito é uma vergonha, vamos falar bem a verdade. Isso não é de hoje. Hoje você passa em qualquer, tem um monte, hoje tem mais estacionamento para moto em Bandeirantes do que para carro. Porque tudo quanto é loja fez a paralela de moto.
Tem lugar que tem nas quatro esquinas.
Não, mas não é nas quatro esquinas, já está chegando até no meio. Até chega no meio, ó, dá um, tá aqui é pra moto. E não existe isso.
E no preço da gasolina, vai todo mundo comprar moto.
Não, porque... mas o problema não é, aqui não está regulamentado
isso. Regulamentado. E lugar, tem lugar que sumiu a pintura. Nós vamos comprar essa máquina e vamos
fazer... Não,
e
o problema foi aquelas empresas que fizeram isso. Na frente das suas lojas.
É, e tem que fazer também a sinalização horizontal. Tem que ter a vertical e a horizontal. Aí, o Conselho de Trânsito, está prevista uma reunião, vai ser feita a nomeação.
Agora tem, conselheiros. Quer dizer, sempre teve, né?
Tem que reativar e colocar. É. Porque daí a definição e a decisão de quais ruas pode estacionar em 45 graus, local de estacionamento de moto, tem que ser regulamentada após uma decisão desse conselho.
Mas hoje já tem uma regulamentação que devia ser seguida, mas infelizmente não se segue também, né?
É, não se segue, porque foi feita uma pintura do asfalto, aí não tinha placa, aí o pessoal tomava multa, a polícia falava que não podia multar, virou aquele rolo que ninguém entendeu nada.
Sim.
Por um tempo o pessoal respeitou, mas agora já não está respeitando.
É, não, e várias lojas fizeram estacionamento de moto na frente para não parar carro, para não estragar, igual aquelas lojas que corta a árvore de frente da loja para não estragar
a fachada.
Foi bom você tocar nesse assunto, vou até me adiantar aqui. Semana passada, semana retrasada,
houve muita reclamação, já está tendo há tempo, né? O pessoal do comércio, algumas lojas, põe a mercadoria no passeio público, na calçada. E tava virando uma bagunça. Daí vem uma loja, põe a outra, é concorrente. Ah, mas se ele vou pôr, também vou pôr. O negócio tava ficando caótico. Já é mercado que põe banca na esquina, é loja de pneu que põe pneu. O departamento de obras, que isso tem regulamentação já no plano diretor, isso aí é proibido. O departamento de obras está notificando as empresas, tá, para regularizar essa situação. E daqui uns dias vai voltar de novo e daí, se for o caso, vai autuar. Então eu peço para que os comerciantes, vamos respeitar as normas. A gente está tentando, né, deixar a nossa cidade mais bonita. Está fazendo a limpeza das ruas com o caminhão d'água uma vez por mês. Está fazendo a aquisição de lixeiras para colocar no comércio. Para a gente ter uma cidade mais bonita. Para quem sabe a gente virar um polo comercial também. Né? Porque muita Santa Amélia vem aqui, Tambaracá vem aqui. Pessoas das regiões vizinhas vêm aqui comprar, principalmente porque às vezes precisa fazer o uso do banco, né, de uma caixa econômica que não tem nessa cidade. E a gente tem que ter um comércio exemplo. E parte do comerciante também colaborar. Então eu peço que quem estiver colocando mercadoria no passeio público, que recolha, não façam isso mais. Vamos colaborar com o comércio da nossa cidade. É, tem outra reclamação também. O pessoal põe lixo no comércio depois que o lixeiro passa, ou no dia que o lixeiro não vai passar, aí vem cachorro, rasga, aí o outro vizinho reclama, aí o pessoal liga na prefeitura, não passou o lixeiro, tem lixo aqui. Aí nós vamos ver, na verdade, o caminhão passou, é que o pessoal não respeitou o horário para colocar o lixo.
Outro ponto que tivemos reclamação esse dia também foi carga e descarga.
Carga e descarga.
Nós tivemos reclamação semana passada aqui de Monte.
Isso havia uma legislação, tinha até placa.
Tinha até placa.
Tinha até placa. Proibido carga e descarga. O cara tem que parar numa via paralela e levar. Agora, é aquele negócio, né? A lei tá aí, tem que ser aplicada. Às vezes um vai reclamar porque está sendo aplicado o rigor da lei, mas se deixar à vontade também vira essa bagunça que virou. Os caminhões param em fila dupla, outras lojas segura a vaga em frente ao seu comércio, porque vai chegar o caminhão de carga e descarga e pega lá o caminhão, É, põe a cadeira, o vizinho já reclama, o consumidor já reclama que não tem lugar para estacionar por causa dessa faixa elevada, já ocupou praticamente duas vagas de carro cada quarteirão. Então a gente tem que...
Tem quarteirão que tem quatro.
Tem, é.
Tem que isso.
Aí, né? Aí o funcionário da loja vai para o carro em frente a outra loja e o pessoal briga. Trânsito de Bandeirantes é um problema a região central.
Enquanto
e é cultural.
Na Azul não vai parar.
É, e é um problema cultural.
Outra coisa, é a situação da Jornal Silva Cabo. Está previsto colocar ela lombada.
Lombada.
O pessoal começa a jogar em tudo lá de novo.
A lombada, o padrão do Conselho Nacional de Trânsito, ela tem que ser 8 centímetros de altura e 1 metro de largura. Ela não pode ser mais aquele antigo quebra-mola, sim, que literalmente quebrava a mola. Ela tem que ser praticamente uma faixa de pedestre elevada. Está sendo feito. É, no Parque do Povo também tem uma reclamação grande.
O pessoal também
passa correndo, passa ali, não respeita, é uma área de lazer. Algumas pessoas falam assim, Oswaldo, ah, faz lombada, não dá para andar na cidade. Só que você não põe a lombada, o redutor de velocidade, a pessoa passa correndo. Então, a minha opinião particular é assim, entre uma pessoa reclamar que tem que ficar parando a lombada e outra reclamar que perdeu um filho num acidente de trânsito, que reclame quem tá parando na lombada, né?
É, porque agora
a vida não tem volta.
É, o pessoal precisa da Vila São Pedro, que elas fizeram lombada lá, precisava botar sinalização.
Mas foi feito ontem.
Então,
foi, nem secou tá cobrando, asfalto ainda.
Nem secou a ação.
Nem secou. Estava fazendo tapa-buraco, aí os moradores reclamaram, falou, olha, aqui o pessoal já corre, agora vocês tamparam os buracos, agora que vai virar pista de corrida mesmo.
Infelizmente.
Aí foi feita uma lombada, mas foi feito ontem.
Ah, outra coisa, o pessoal pedindo para lavar lá, para o próximo Mercado Canção também, quando lavar na cidade, lavar lá para cima também, né? Porque lá também tem comércio. Né? Já
isso, anotar tem.
Aí.
A Avenida Bandeirantes ali na saída.
É, subir, né, lá para cima, né? Indo até ali a... Até, vamos colocar, chegando até a próxima ponta São João, da João da Silva Crava.
É, o ideal seria nós poder lavar toda a cidade, né? Tem lugar que
tem pontos ali, tem
bastante.
Ali é muito, né? Vamos colocar.
E ali teve uma obra agora recentemente, não é culpando a obra, né? Porque a sujeira não é só disso, mas foi colocado terra em frente à obra para fazer um aterro e depois usou e secou a terra, vira aquela poeira. Realmente é difícil, para o comerciante é difícil.
E outra coisa, que tem um monte, tem umas 3-4 reclamações, olha, alguns terrenos aí cheios de produtos de reciclagem, né? E a prefeitura não está observando isso. Então, alguns terrenos, algumas pessoas utilizando reciclagem.
Liga na ouvidoria, fazendo um favor, e pode ser anônimo, não precisa se identificar e passar o local. Às vezes, gente, a cidade, assim, não é uma cidade grande, mas também não é uma cidade pequena. A gente não toma conhecimento
disso. E nós temos pontos aí de reciclagem que é dentro da cidade, praticamente.
E aí é um problema de saúde pública, né?
Ele
junta rato, barata, onde tem barata vem escorpião.
É, e então, esse negócio de lombada, o pessoal já vai dar um jeito de pintar isso aí, de acertar a lombada.
Vai dar
um
jeito de pintar, né? E é da João da Silva Crave, do assim que o tapa-buraco for para lá, vai ser feito. E no Parque do Povo também vai ser feito, porque é visível o problema ali de excesso de velocidade de algumas pessoas.
Outro também que tem que ter, o pessoal da Rua São Paulo também reclamando aí, né, próximo ali da Edelina também, que virou uma pista de corrida ali também.
Virou.
Depois que asfaltou, virou...
O problema é assim, né? Tem buraco, reclama do buraco. Aí faz aquele asfalto bonito, aí é um pessoal que corre, que não, parece que não tem noção que está numa via... Dentro da cidade.
Olha, são muitos aqui, ó, Rua Francisco Gomes Oliveira, mas não sei o que. É, o povo não tem estacionamento para moto, não sei o que, número da ouvidoria, Rua São Paulo, já falei, produtos na calçada, mas ainda continua mesmo, as pessoas foram notificadas.
Ah, mas agora vai ser autuada. Aí vai doer no bolso, eu acho que vão tirar, né?
Pede para não colocar produto. É, que isso aqui é na Vila Bela Vista. Eles estão tapando o buraco aqui na Bela Vista. É, eles estão tapando o buraco no meio da poeira. Tá sujeira. Infelizmente, o tapa-buraco às vezes faz sujeira também, gente. Não tem como. Todo o benefício, né, todo o progresso traz também transtorno também. Para ter o progresso tem que ter o transtorno. Não adianta você querer que arrume uma coisa e não tenha poeira.
É, e o caminhão vai, faz a limpeza, joga o pedrisco, a pedra 4, dá um banho de piche aí e joga o piche.
Não é, muita cidade que tem a placa para reforma, eles colocam. Estamos trabalhando, desculpe os transtornos.
Mas fazer o quê?
Eu fazer omelete sem quebrar ovo, né?
Não tem como, né? Na Rua Francisco Gomes também precisa de uma lombada, o pessoal está dizendo aqui, está pedindo. Já nem imagino onde seja aqui, que tem nomes de rua que a gente nem imagina. Outra coisa, pessoal, tem muito taxista com destino trabalhando. O que a prefeitura vai fazer?
Nós vamos ter que fazer um levantamento, tem que ver a legislação. Se não me engano, a legislação atual, ela determina, eu não vou recordar o número exato, mas é um táxi para determinado X de habitantes.
Uhum.
tem clandestino, é de conhecimento nosso isso, nós vamos regularizar, mandar um projeto de lei para adequar isso aí, quem já está, ver a forma que vai fazer. Só que você tirar um pai de família que está trabalhando é pesado, né, gente? Então a gente tem que achar uma forma para beneficiar todo mundo.
Tentar trabalhar todo mundo, né?
Porque os próprios taxistas reconhecem, falou, não dá para trabalhar todo mundo, e até eles, numa reunião que nós tivemos, falou que fica com dó, como que não vai permitir um colega que está passando dificuldade com a família, só que tem que ter um regramento próprio para isso, né? O carro tem que ser um carro em condições, o taxista tem que ter a documentação,
normal,
até por segurança do usuário, né?
Mas não dá para fazer todas as perguntas, você vê muita coisa aqui, ó. Lá no meu Nascimento Trindade, da Vila Rubi, tá precisando de uma também, senão você foi fazer...
Naquela rua tá... sobe pro salário. Teve um vereador que falou assim para mim, ô Kleber, estão pedindo muita lombada, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para você, eu não vou fazer requerimento, não que eu vou ficar com medo de ser taxado vereador das lombadas, de tanto pedido de lombada que tem.
O restante do asfalto da São Bernardo, lá no bairro Invernada, próxima à pista, fecharam tudo contra a entrada, das Três Águas, não vão fechar também? Aí já é problema dele.
Não é. Se fechar, aí não tem acesso para
ir como é que vai para as Três Águas?
Lá não tem trevo também.
Ali não tem trevo também.
Não tem trevo também. Se fechar, ali ferrou.
Aí tem que
entrar no DR, gente. É assim, o ADR que fechou, o outro lado foi Econorte, mas se fechar ali das Três Águas, vai fazer o quê? Eles vão de helicóptero, né? Tem lugar que dá para evitar, né?
O escorpião, isso aí já é outra coisa, tá? O pessoal tá aqui na Benedito Miranda, na São Rafael, que tem terreno cheio de reciclagem, casas estão cheias de aranha, escorpião, tá? Escorpião, vou te contar uma coisa, né? Tem gente que não pode nem falar em escorpião hoje. Bom, só para fechar, Kleber, mais alguma coisa? Olha, a pergunta é o que não falta ali.
Trabalho também. Olha, eu até vi, o pessoal me elogiou na Câmara essa semana, agradecer aos vereadores. Moção
de aplausos para o senhor lá.
Pois é.
Muito legal.
Ontem eu recebi, hora que o pessoal da Câmara foi levar, eu estava na sala, em reunião com o prefeito, aí o prefeito falou, mas o que é isso aí, Kleber? Convocação? Aí eu mostrei para ele o que era, né? Também fui pego de surpresa, né? Aí ele olhou e falou, merecido, porque... Até a família da gente está sofrendo um pouco, porque eu chego na prefeitura 7 horas da manhã, tem dia que nem vou almoçar e fico até 6, 7 horas da noite todo dia. Eu sei que o trabalho tem muita coisa para fazer, a gente vê pela quantidade de reclamação, a equipe é limitada, o recurso é limitado, mas vontade de fazer o certo e vontade de trabalhar a gente tem.
Dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Isso, mas enquanto Deus der energia para a gente, nós vamos trabalhar.
Olha, não teve muita pergunta no que ficou sem fazer, só 58, tá bom?
Tá bom.
Aqui, ó, todas as verdes aqui, ó, tá lá, ó. 58 parece em verde ali, ó, não, aparece ali, ó, lá, ó. 58 estão em verde que a gente não tem nem como. É que a gente vai passando.
Só aquele,
vai...
deixa eu só responder, aquele asfalto ali do Invernada, se eu não me engano, é o que passa em frente ao motel. Ali é uma área privada, não foi doado para.
O que vai sair na pista.
Isso, não foi doado para a prefeitura. Então a prefeitura não pode
também
mexer.
Tem que... Outro isso, ponto que não foi doado também é ali do lado de onde faz exposição lá
na
também.
Na Fiaban também. O pessoal reclama bastante, né? Se formos levantar ali, é uma rodovia, é uma estrada particular.
É uma...
A família tem que... Os proprietários têm que doar para o município. O município fazer meio fio e asfalto.
É certo, né? Que tem que doar, viu, o Kleber? Mas ali do lado da Fiaban, uma avenida, duas pistas, para sair lá em cima ia ficar muito legal.
Seria. Continuidade da
não, é aí
Antônio logo... Martins Pinhão, né?
Isso,
ficaria ótimo.
Mais alguma coisa, Kleber?
Por enquanto é só, eu quero ficar à disposição para quando você precisar. Eu sei que, pela quantidade de pergunta que a população tem, a gente sabe que tem muito trabalho para fazer.
É porque tudo passa pelo setor de administração. Tudo.
Tem que ter uma. É um tipo um clínico geral, a administração. Ele tem que saber um pouquinho de tudo.
Até a rua que não sabe se é mão para um lado ou mão para o outro, tem equipe perguntando lá na Vanderossi, que ninguém sabe o que é lá. Que lado que funciona aqui lá. É a rua Roberto Vanderossi. A gente não sabe se é preferencial ou não quando você está indo. Fala bem a verdade pra você, nem eu não sei quando eu passo.
Sei
não
sei o trecho que tá falando.
Na Roberto Vanderosti, né? Então são pontos que infelizmente tem, né? E os taxistas ficam bravos aqui, né? Pessoal, a gente não sabe qual que é preferencial ali. Então você tem que parar na esquina. Gente, eu sempre falo o seguinte, pare na esquina. Não importa se é preferencial ou não. Dá uma paradinha.
Precaução.
Obrigado pela presença, Kleber.
Mas é isso, Oswaldo, eu que agradeço e estou à disposição para quando precisar.